Senhoras, senhoras e senhores deputados, é a minha função, enquanto Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, também motivar-vos e dar-vos energia suplementar para esta extensa, esta reunião com uma extensa ordem de trabalhos e uma semana concentrada. Esta, bom, bom dia a todas, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a nossa reunião com as audiências que estavam aqui já há muito programadas e depois já passaremos então a outras questões que têm a ver com a nossa ordem de trabalhos. Faz favor. A primeira audiência é da Casa do Azeite, a Associação do Azeite em Portugal, relativa a questões preocupantes do setor oleico e está representada pelo seu Presidente, Engenheiro Ricardo Costa, e por a Secretária-Geral da Casa do Azeite, Engenheira Mariana Matos. Quem é que foi pai pela primeira vez?
Hoje faz anos que não sei quantos anos, chama-se muitos.
Quem?
Meu filho faz 38 anos.
Opa, isso é um é motivo de alegria. Prova que o senhor está velho.
Pois é isso. É isso mesmo.
Bom, mas malta que ainda tem essa prova.
É exatamente.
Muito bem, bom dia. Bom dia ao Engenheiro Ricardo Costa, Presidente da Casa do Azeite, e à Engenheira Mariana Matos, que é a Secretária-Geral. Obrigado pela vossa disponibilidade. Nós estamos então em condições de começar esta audiência à Casa do Azeite, que vem aqui trazer a esta Comissão as questões preocupantes do setor oleícola. Nós temos uma grelha previamente acordada entre todos, que tem cerca de 10 a 15 minutos para exporem as vossas preocupações e fazer a vossa intervenção inicial. Depois é dada a palavra aos diversos grupos parlamentares que desejem intervir, colocando questões, depois novamente têm os 10 a 15 minutos para responder às questões. E sem mais demoras, dou então a palavra ao Engenheiro Ricardo Costa, presumo que vai recorrer aos meios audiovisuais, para falar do setor do azeite. Mais uma vez, cumprimento e tenho a palavra.
Bom dia a todos. Muito obrigado por nos receberem. O setor do azeite é um setor bastante dinâmico e no que diz respeito às exportações e ao azeite embalado, Portugal continua a ser uma referência, não é? Não só nos países de língua oficial portuguesa, mas também estamos a desbravar outros países que naturalmente não são os nossos mercados e estamos a fazer, portanto, alguma concorrência com italianos e com espanhóis. A Associação Casa do Azeite defende o azeite embalado a nível nacional e eu vou passar a palavra à engenheira Mariana Matos, que fará a apresentação e eu complementarei com os comentários. Ok?
Então, Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada ao Sr. Presidente da Comissão e a todos os senhores deputados de terem a amabilidade de nos vir aqui ouvir um bocadinho e falar sobre este setor do azeite. Como temos só 10 minutos, eu vou avançar e depois, então, se houver algumas questões, oportunamente responderemos. Primeiro que tudo, só apresentar muito brevemente a Casa do Azeite. É uma associação fundada em 1976, uma associação patronal 100% privada. O único financiamento que tem é das empresas e essas empresas são as empresas detentoras das marcas de azeite. Portanto, o core business da Casa do Azeite é o azeite marca, o azeite que aparece nas prateleiras de supermercado em Portugal e espalhada, graças, felizmente, por todo o mundo desde sempre. Nós representamos, em termos de azeite embalado, os nossos associados representam cerca de 90% do mercado, ou seja, 90% do volume de azeite que é comercializado em Portugal e exportado pertence ou está representado na Casa do Azeite e, portanto, é uma associação de âmbito nacional, é a única associação de âmbito nacional do setor e a única que representa o azeite de marca. Portanto, não são os produtores individuais, embora também tenhamos alguns, são os detentores das marcas de azeite, uma associação patronal. Temos, neste momento, cerca de 50 associados, estamos a recuperar a base associativa, há cada vez mais empresas, até algumas de menor dimensão, 20 dos quais exportadores, mas sendo que esses exportadores exportam a grande maioria do azeite que se exporta embalado, azeite de marca. O objetivo da associação é a defesa dos interesses do setor, é a discussão a nível internacional também, na Comissão Europeia sobretudo e no Conselho Oleícola Internacional, da defesa dos interesses do setor. Depois, a nível do apoio às empresas, é muito um apoio técnico, também muito regulamentar, discussão de legislação aplicável ao setor e também informação de mercado. Nós recolhemos e tratamos a informação setorial e distribuímos-la atempadamente, o mais atempadamente possível, pelas empresas, para que haja um conhecimento do que é das vendas, enfim, do mercado, do funcionamento do mercado, das exportações, etc. Todos os meses temos um boletim estatístico que é enviado. E depois a nossa missão primordial, digamos assim, é a promoção da imagem do azeite português, promovendo a imagem do azeite português embalado, a marca azeite português, digamos assim, promovemos seguramente as vendas dos nossos associados que estão no mercado. E, portanto, isto é o que nós fazemos, assim, muito resumidamente. Este slide é só para terem uma noção. Nós, às vezes, achamos, nos países produtores, achamos que o azeite é muito consumido. O azeite, a nível mundial, vale 1,5% no mercado das gorduras vegetais líquidas. Ou seja, há todo um mundo de oportunidades para aumentar, porque é, reconhecidamente, uma das gorduras mais saudáveis, mas, neste momento, vende-se menos azeite no mundo do que óleo de coco, que é uma questão que, às vezes, não temos essa noção. Portanto, convém também termos esta noção e ter a noção da oportunidade que isso nos dá em termos de crescimento do mercado e em termos futuros. Depois, isto é uma fotografia muito visual, digamos assim, do que tem sido o crescimento do setor nos últimos anos. É do conhecimento público, às vezes esquecemos, nós partimos, e estamos a falar de 15 anos, não estamos a falar de muito mais, é muito pouco tempo para uma cultura permanente como o azeite. Não é uma cultura anual e, portanto, é bastante menos flexível e nós, em 15 anos, multiplicámos por 6 a produção, multiplicámos por 7,5 as exportações e, de facto, o único elo desta fileira que se mantém com um desempenho menos positivo é o consumo de azeite. Em Portugal mantém-se estável até ligeiramente em queda, ligeiramente. E, portanto, também desse ponto de vista há oportunidades e há trabalho a fazer para conquistar mais mercado. Agora, este aparente sucesso, não é um aparente, é um sucesso, sobretudo na questão das exportações, esconde uma situação que a nós, particularmente, nos impacta, que é o facto de as exportações hoje em dia são maioritariamente azeite a granel, ou seja, azeite que não leva à barca azeite de Portugal. E isso é um desafio que nós temos pela frente. Como é que nós acrescentamos valor à marca Portugal? Como é que nós passamos a vender mais azeite embalado? Porque este gap que nós vemos aqui, não sei se consigo apontar, este gap que nós vemos aqui é o azeite exportado a granel. Ou seja, a produção, as nossas disponibilidades têm aumentado exponencialmente, também com recurso a importações, e isso também é uma parte importante, porque somos autossuficientes, mas não para as nossas necessidades totais, apenas para o nosso mercado interno, e é uma parte para as exportações, mas o consumo e as exportações de azeite embalado, que é o valor, onde está o valor acrescentado, de facto não cresceram da forma tão exuberante como as nossas disponibilidades. Isso significa que este gap é um gap que representa as exportações a granel, que não têm o mesmo valor acrescentado que têm as exportações de marca. Não sei, Ricardo.
Sim, olhando para a balança comercial, não é? Se nós exportássemos azeite embalado em vez de azeite a granel, não é? Que é o nosso interesse, e azeite com marca portuguesa, em valor seria muito superior. Okay? Uma coisa é exportar uma cisterna, um flexi-tank com azeite em granel, depois é embalado sob uma marca espanhola, americana, grega, italiana. Tunisina, pode ser o que seja, italiana. Se conseguíssemos, não é, embalar, e estão os associados a fazer, não é? Para tentar. Portanto, nós, se virem até nos dois anteriores, não é? Naquele gráfico mais complexo que a Mariana mostrou, não é? Nós temos a ver da produção, que oscila com a safra e contra a safra, mas se virem a linha preta, que são importações, também tem aumentado. Sim. Portanto, nós entramos aqui num mercado, não é, de livre concorrência entre a Europa, tanto os espanhóis compram cá e os italianos, por isso é que nós depois excluímos essas vendas a granel desta, para vermos. E apesar da linha ser mais suave no crescimento do consumo às exportações, também é notório, não é? De 82 para 158 é duplicar o valor, mas é um caminho que é mais tortuoso e mais difícil, porque não é? É preciso ter equipes de vendas, apanhar um avião, não é? Tratar toda a logística, da complexidade fiscal de exportações, mas eu acho que a balança tem sido bastante favorável e pronto, e salientar aqui.
E pronto,
nós hoje em dia, acho que vocês já, a maior parte dos senhores que já tiveram a apresentação da Associação de Produção, não é? São Portugal uma referência, não é? No que há de mais moderno em termos de tecnologia a nível da produção, mas também em termos de marketing e vendas e do go-to-market, temos empresas portuguesas muito boas que são equiparáveis às italianas. Sendo que as italianas estão a ser muito, muito afetadas pela performance dos espanhóis, não é? Que vão por um fator de preço e estão a destruir valor naquilo que é o azeite nos mercados dos Estados Unidos e outros. Mas nós portugueses ainda temos os nossos mercados, como Brasil e outros mercados de língua oficial portuguesa, que reconhecem que o azeite português é o azeite, não é? É o melhor, exatamente. E de facto, não é? Portanto, para ter uma ideia, 90% do azeite que é produzido é extra virgem, e a maior parte das nossas vendas em exportação também é azeite extra virgem de qualidade.
É este aqui.
Okay?
Exatamente. Só para continuar. Não sei se quer continuar, Ricardo.
Não, posso falar um bocado. Os valores de exportações, nós ontem até estávamos a ver, não é? 850 milhões de euros é a nossa estimativa a novembro, não é? Pelos dados da. Do INE.
Sim. Só para terem uma base de comparação, não sei se posso.
Sim,
só...
sim, sim.
Só para terem uma base de comparação, estes 850 milhões de euros comparam com, por exemplo, as exportações totais do vinho no ano 2021, incluindo vinho do Porto, foram 925 milhões de euros. Portanto, para termos aqui realmente a noção da dimensão do que vale hoje em dia as exportações de azeite, e obviamente, que era o que o engenheiro Ricardo estava a dizer, aqui estão 66% de exportações a granel. Imaginem o que seria conquistar mais marca e ter mais valor acrescentado, isto passaria provavelmente para valores bastante, bastante, bastante superiores. E esse é o desafio da Casa do Azeite, e esse devia ser o desafio de Portugal, que queremos, de facto, para além daquilo, do impacto que tem na balança comercial, porque hoje em dia o azeite contribui com 320 milhões de euros, com certeza em 2022 serão 400 ou 500 milhões de euros, numa balança comercial agrícola altamente deficitária. E, portanto, é um desempenho absolutamente extraordinário, mesmo com essa quantidade de azeite a granel. E, portanto, é isso é que importa aqui relevar. Não sei.
Força. Sim.
Pronto. E tudo isto, porquê? Porque, com a par do grande investimento que houve e do grande aumento que houve nas produções, houve, igualmente, uma melhoria da qualidade absolutamente extraordinária. Hoje em dia, em Portugal, é o país do mundo onde se produz um azeite virgem extra na maior percentagem. Ou seja, nós, hoje em dia, mais de 90% do azeite, em média, em cada campanha, claro que há campanhas mais complicadas em que não se atinge, mas em média mais de 90% do azeite é azeite virgem extra, é azeite de qualidade superior. E, portanto, também por isso os nossos países produtores vêm cá comprá-lo, não é? Porque também, de facto, para além da disponibilidade, existe este fator da qualidade. E portanto, da parte da produção, já tiveram uma apresentação bastante circunstanciada, vamos deter nas questões de mercado e naquilo que nós poderíamos fazer como país e como setor para conseguir mais valor no acrescentado no produto, aumentar o consumo, não só em Portugal, mas sobretudo do azeite embalado no mundo, porque isso devia ser o nosso desígnio como país. De facto, aproveitar agora estas condições extraordinárias que houve de aumento de produção para transformar isso em mais-valia e em valor acrescentado, que é muito necessária. Pronto. Só muito brevemente, depois nós deixaremos a apresentação, não sei se queria dar depois, mas isto são alguns dos desafios, e para terminar, devemos estar quase...
Ali.
Já ultrapassámos, bem. Vá, está bem.
Atendendo ao privilégio que eu tenho de ter sido aluno da senhora engenheira Mariana Matos, tem mais 5 minutos.
É verdade. Long time ago, mas é verdade. É verdade. Agora já me envergonhou. Olha, pelos vistos fiz um bom trabalho. Não, foi um privilégio mútuo. Estava agora a passar só para a questão dos grandes desafios do ponto de vista da Casa do Azeite e do ponto de vista das empresas de embaladoras, enfim, e das marcas. O primeiro desafio até nem é um desafio exclusivo do setor do azeite. Eu acho que entendemos deixar aqui esta nota de que deveria haver, como já houve no passado, um apoio ao associativismo. Defender o associativismo é defender as empresas. É, em momentos particularmente difíceis, como o que vivemos agora, as empresas, quando olham para a estrutura de custos, muitas vezes dizem, as associações, vou prescindir disto. E vivem todas, e falo com conhecimento de causa, nós pertencemos à Federação das Indústrias Agroalimentares e falamos com muitas associações, todas elas hoje em dia enfrentam momentos complicados. As empresas, enfim, e nós, por exemplo, na Casa do Azeite, para terem uma noção, como é 100% privada e financiada pelas empresas, nós temos empresas que pagam 2 mil euros por mês e, portanto, não é uma associação barata, é uma associação em que há um investimento real e, portanto, há, nestes momentos difíceis, alguma dificuldade. Nós já tínhamos no passado, no PEDIP, no CREN, nos vários quadros comunitários de apoio, medidas de apoio específicas para o associativismo, que respondem à estrutura de custos de uma associação normal, que é a representação internacional, que é uma série de questões que não é fácil. E hoje em dia essas medidas de apoio desapareceram e, do nosso ponto de vista, seriam muito necessárias no momento atual e muito necessárias para o reforço da capacidade de intervenção das empresas e para aligerar aquilo que é o trabalho associativo. Para terem uma noção, a Casa do Azeite tem 4 pessoas e vai ter que ficar com 3, quer dizer, e fazemos um trabalho para um setor que exporta quase 1 milhão de euros e que tem um valor de 1 milhão e 500 mil euros. Portanto, é de facto muito pesado e é de facto, há uma dificuldade grande de obter este apoio e eu gostaria de deixar a mensagem de que seria muito importante haver novamente medidas de apoio específicas neste último Portugal 2030, direcionadas para o associativismo e para o reforço do associativismo, e isso teria um impacto muito significativo e muito importante nas empresas. Depois, a questão da organização da fileira, nomeadamente da estrutura interprofissional, lamento dizer, mas há 20 anos que nós andamos com este dossiê. Eu, quando entrei para a associação, já era uma das primeiras reuniões a que fui, era o projeto associativo interprofissional. Pronto, para terem uma noção, é fazer uma vida em Portugal do azeite, no fundo é disso que se trata, não é? E andamos a arrastar há 20 anos este assunto, e esse seria o ponto importante para termos verbas suficientes, constantes, que pudessem ser aplicadas para a promoção internacional do produto. Só para terem uma noção, somos o único país da Europa onde não existe uma estrutura interprofissional a funcionar em pleno. Ela existe, mas não está a funcionar em pleno. Em Espanha, por exemplo, o setor põe 8 milhões de euros todos os anos, o setor, os produtores, e é aquilo que nós, o modelo que nós temos é esse, os produtores vão financiar isso, e depois com essa verba concorre a projetos comunitários e multiplica por 4 o valor e vai investir todos os anos 32 milhões de euros. Isto é os números da Espanha, obviamente, produzem mais, têm mais valor. Se nós tivéssemos 1/10 disto, já era extraordinariamente importante para conseguir chegar ao mercado e fazer a promoção do azeite português, onde é necessário fazer, conquistar novos consumidores. Isso custa dinheiro, as marcas fazem-no para elas próprias. O que nós queremos fazer é para o azeite português, não para a marca A, B ou C, mas para criar valor e dar notoriedade ao azeite português. E esse é um desafio que tem estado a marinar há 20 anos e que, francamente, acho que tínhamos que dar o passo seguinte e concretizar este projeto associativo. Existem algumas falhas do parte do Estado, que eu depois poderei explicitar, que não nos têm permitido realmente funcionar e pôr este projeto a funcionar. E isto é acho que devia ser, nos devia convocar a todos este objetivo. Depois, as questões do mercado, daquelas que nos impactam mais diretamente, há uma ameaça grande relativamente, do ponto de vista do azeite, à adoção de um futuro Nutri-Score ou de um semáforo nutricional nas embalagens, porque são sistemas, embora bastante compreensíveis pelo consumidor, muito simplistas na sua formulação e que não reconhecem o valor que, por exemplo, os produtos mono-ingrediente e 100% naturais, como o azeite ou o mel. O mel é açúcar, azeite é gordura, mas não são gorduras más, nem açúcar mau. E isso não é reconhecido por esta fórmula, pela ser demasiado simplista. Portanto, este problema está a ser, pode vir a transformar-se num problema para a imagem do azeite e para a comercialização do azeite, porque o algoritmo não reconhece os benefícios deste tipo de produtos e há mais a dieta mediterrânica. E, portanto, estamos a olhar para isto com bastante cuidado. Vai haver uma proposta da Comissão Europeia que ainda não se conhece. Depois, a questão das vendas a granel, que são proibidas, é uma questão também que nos preocupa, ou seja, as vendas a granel para o consumidor final. Toda a gente tem alguma família nas zonas produtoras e sabe que leva o seu garrafãozinho e vai lá ao lagar na época da... E há muita coisa que não devia acontecer, mas há uma tradição, mas enfim, é proibido. E há aqui uma faixa de mercado que não tem qualquer tipo de controle, nem, enfim. E é uma questão que nos preocupa e não é assim tão negligenciável. Depois a questão dos mercados informais, temos vindo a trabalhar muito com a ASAI neste sentido, que é as vendas que muitas vezes há nos mercados, nas feiras, na beira da estrada, como se fosse azeite o produtor ou como se fosse azeite, e que muitas vezes, a maior parte das vezes, a esmagadora maioria das vezes, nem sequer é azeite, são produtos, são fraudes, e pronto, o consumidor é enganado. Isso também não é uma pequena quantidade de azeite. Depois a questão da utilização do canal Orecan. Portugal foi pioneiro na legislação do respeito da utilização do azeite na restauração, mas a legislação não é muito implementada. As questões também da necessidade da promoção, que já falámos, e as questões da imagem. Eu olhei para ali, já estou largamente a exceder o meu tempo. Das questões da imagem do azeite, da imagem do setor. Ou seja, as questões que impactam negativamente a produção, sobretudo as questões com a produção e os novos olivais intensivos, acabam por depois também perpassar para todo o setor e criar uma imagem negativa que, do nosso ponto de vista, não tem qualquer razão para existir. Porque o olival hoje em dia é moderno e altamente eficiente e não devia ter qualquer limitação por esse ponto de vista, porque toda a prova científica que foi aqui bastante dita ainda há pouco tempo e apresentada pela Olivo, comprova exatamente o contrário. E pronto, e temos os resultados económicos que apresentámos atrás e que isso também não é de sumenos importância num país que precisa de investir e que precisa de gerar valor. Pronto, peço desculpa, demos um bocadinho de tempo, mas...
Muito bem, muito obrigado ao engenheiro Ricardo e à engenheira Mariana. Fica assim concluída esta primeira parte. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares. Nos termos da nossa grelha, cabe ao PSD e ao Sr. Deputado Paulo Ramalho. O Sr. Deputado Arturo Sobral de Andrade tem a palavra.
Cumprimento o Sr. Presidente, as colegas e os colegas, o Sr. Engenheiro Ricardo Costa e a Sra. Engenheira Mariana Matos e todos os presentes. E peço desculpa, mas vou começar de uma maneira que não é o habitual. Dando nota ao Sr. Presidente que foi uma maldade ter-nos informado que só o Sr. Presidente é que tinha tido o privilégio de ser aluno da Sra. Engenheira, mas pronto,
depois privilégios presidenciais, digamos.
Isso resolve-se. Depois, agora sim, entrando no figurino que é normal e sendo as palavras absolutamente genuínas, PSD agradece a disponibilidade para estarem aqui a dar-nos informação, esclarecimentos e ajudarem-nos a podermos ser o mais úteis possível. É isso que nós queremos, é poder ajudar. E, portanto, quanto mais informação tivermos, melhor. O grupo parlamentar do PSD não é hoje, estará sempre disponível. Aliás, até depois, se puderem deixar ficar uma cópia da apresentação, ficamos gratos. E ficaremos, a partir de agora, sempre ao dispor para irmos trocando informação e sabermos qual a melhor possibilidade de podermos contribuir para ajudar o setor. Depois, relativamente a questões mais concretas, talvez valesse a pena fazerem-nos um ponto da situação, como é que está o ambiente relativamente àquelas hostilidades com pretextos ambientais e, eventualmente, até de grupos de interesses que, se calhar, se escondem atrás de certas bandeiras, se nos podem dar algum esclarecimento sobre isso. Depois, também, o PSD defende o Olival Moderno, tão criticado por certos ativismos, também se nos pudessem fazer um ponto da situação. Como é que é a realidade neste contexto? A questão da rotulagem é uma matéria que nos preocupa muito. Aliás, ainda na semana passada, o PSD produziu trabalho com referência ao vinho, também vale para o azeite. Aliás, eu devia ter começado por fazer uma declaração de interesses, porque eu sou agricultor de vários produtos e eu abdicaria todos, menos do azeite. Não passo sem azeite. Adoro o azeite e, portanto, se andarmos a trabalhar para o vinho, gostava também de podermos ajudar na matéria da rotulagem, aliás, com o trabalho que já fizemos relativamente ao vinho, aproveitar para o caso do azeite, porque nos parece que há aqui um marketing negativo, pode não ser inocente e que é, de certeza absoluta, prejudicial. O que é que acontece? Não sei qual é a informação também que nos podem dar sobre isso, aquela questão do semáforo. Nós achamos perigoso, contraproducente e altamente prejudicial para o setor que aqui estamos a discutir. E, aliás, também a propósito disto da rotulagem, se têm acesso a dados em termos globais, mundiais ou europeus, qual é a influência e quais são, por exemplo, no caso do vinho, foi a Irlanda, não é? Uhum. Que andou na frente. Não sei concretamente, no caso do azeite, se nos podem dar informação, quais são os parceiros com que podemos contar e quais são aqueles Estados-membros relativamente aos quais temos que estar mais atentos. Depois, também, em termos de ameaças, quais são aquelas, em termos de síntese, que lhes parecem serem prioritárias a ter em conta. Outro aspecto que também me parece relevante ao PSD é a difusão das vantagens nutricionais que decorrem de uma alimentação que tem como base o azeite. Se acham que o que está a ser feito é suficiente ou se deve ser feito mais, e na afirmativa se têm algumas sugestões para dar. Penso que em síntese era um bocadinho isto que o PSD queria para início de conversa, sendo certo que nós queremos apoiá-los e, portanto, se nos puderem ajudar a sermos úteis, é fantástico, fornecendo-nos informação e mantendo um contacto com alguma regularidade e sempre que os circunstancialismos fácticos o justifiquem. Podem contar connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Berta Nunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É um grande prazer e parabéns por todo o trabalho que têm feito. Eu gostaria de fazer aqui alguns comentários. Por um lado, ao olhar para a Casa do Azeite, com sede em Lisboa, onde deve haver muitos olivais, supomos, e também verifiquei que a maior parte das ações são para Sul. E nós temos, eu sou de Trás-os-Montes, assim como eu sou deputado Sobral Andrade, e nós temos muitos olivais e cada vez maior produção de azeite em Trás-os-Montes. Azeite que à partida até pode ser de maior qualidade, não sei se não é, à partida poderá ser porque usa métodos menos intensivos, mas, enfim, não sei se isto é um fator ou não. Agora, esta é uma questão. Aparentemente, esta associação trabalha muito a sul. Porquê? Eu estou a dizer daquilo que está no site, não é? Por outro lado, a questão do consumo a nível mundial, 1,5%. A minha questão é, isto tem a ver com a produção, porque é evidente que o consumo também está dependente da produção, isto é uma pergunta, ou tem a ver com o preço, ou tem a ver com a falta de promoção das vantagens nutricionais do azeite. E realmente nós aqui vemos muitas promoções, principalmente em pessoas ligadas, até com mais poder de compra, classe média, ligadas a uma certa vontade de gastar mais dinheiro em alimentação dita saudável. E nós temos aqui um produto que, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da qualidade nutricional, é muito melhor do que muitos daqueles óleos, e por várias razões que não vêm agora aqui ao caso. A mim dá-me a ideia de que é de facto preciso fazer uma promoção também interna, além da externa, da qualidade nutricional do azeite. E não me parece, essa questão do Nutri-Score é simplista, vamos também ver, estar atentos a tudo isso, mas faltam campanhas em Portugal. E agora eu pergunto, essas campanhas em Portugal e eventualmente no estrangeiro, essas campanhas em Portugal e até a diminuição do consumo do azeite em Portugal que foi aqui mostrado, essas campanhas poderiam reverter essa baixa do consumo, ou isso também tem a ver com os preços? Quer dizer, essa é uma questão que me parece importante. Sobre o apoio às associações, pelo que disseram na apresentação, pareceu-me que muitos dos apoios tinham vindo da área da economia, não da agricultura, certo? Que referiu. O que é que hoje em dia seria a área da economia que devia olhar novamente para este setor? Eventualmente com a agricultura, é óbvio, mas no que diz respeito à comercialização, exportação, etc., quais são aqui os apoios, de onde é que, na vossa opinião, eles deviam vir? E em relação à internacionalização, eu também verifiquei que a grande exportação é para o Brasil, isso é óbvio, quem conhece o Brasil sabe que há muitos restaurantes portugueses vendem azeite, consomem azeite, e há muitos exportadores que usam a nossa diáspora para exportar. Temos alguns problemas que talvez possam ser melhorados até com o acordo com o Mercosul, agora esperemos que entre em vigor, mas também falar, eu por exemplo também conheço um pouco a realidade do Canadá, e até o que foi referido é que eles têm alguma dificuldade em ter acesso a produtos portugueses, também temos lá uma grande comunidade. A minha pergunta basicamente é preciso fazer esse trabalho. Vocês estão a direcionar esse trabalho também através das comunidades portuguesas? De que forma? Acho que talvez tenha que ser por aí, pelo menos da minha experiência, mas qual é a vossa ideia? Obrigada.
Muito, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer aqui a vossa presença e o panorama que traçaram da questão do azeite. Passo já a três perguntas muito simples que vos quero fazer. A primeira, quais as principais preocupações do setor neste momento? A segunda, se sentem devidamente apoiados pelo Governo face às dificuldades com que se deparam e vêm demonstrando? E a terceira, se nos tivessem que indicar três pilares sobre os quais deve assentar a médio prazo a evolução do setor, quais destacariam? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra... Não tem. Devolvo a palavra, não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito, e então devolvo a palavra aos representantes da Casa do Azeite, não sei se é o Sr. Presidente, se é a Engenheira Mariana. Pode começar o Sr. Presidente para responder às questões e às observações formuladas pelos Srs. Deputados. Tem a palavra.
Ok. Muito obrigado pelo vosso interesse e pelas questões que colocaram. Eu acho que é mais justo eu e a Mariana irmos respondendo, porque eu estou mais confortável numas áreas e a Mariana noutras. passando aqui já as respostas mais ou menos aos temas que o PSD, Grupo Parlamentar, nos colocou em cima da mesa. As hostilidades, para ter uma ideia, quando iniciei o meu mandato na Casa do Azeite, fui chamado à Procuradoria-Geral da República por causa de um tema que era a chamada colheita noturna. E só para vocês terem uma ideia, a colheita noturna faz para termos maior qualidade do azeite, ou seja, porque as temperaturas são baixas, consegue-se apanhar a azeitona com uma temperatura que entra no lagar e consegue-se processar o azeite a menos 27 graus, são questões mais técnicas, mas que permite ter toda a componente aromática do azeite e ter um frutado superior, que é isso que dá, não é, os componentes voláteis, que dá a tal antioxidação que nos permite ser também benéfico para a saúde. E eu tive que explicar à Procuradoria que nós éramos dos embaladores e não tínhamos assim muito a ver com a produção, mas depois disseram, você representa o setor, e eu, ok, olha, sou novo nisto, mas vou tentar dar o meu melhor. Fizemos lá umas reuniões com toda a gente e conseguimos rapidamente não pôr em causa a campanha portuguesa e proibir e autossuspender a nossa... Portanto, comecei com uma das maiores hostilidades, que era quase não conseguir, não é, num ano de uma excelente campanha, não conseguirmos ajudar também a nossa fileira na parte de produção. A seguir a isso, vinha uma série de, não sei se era por causa dos caçadores que não gostam do olival, porque os pássaros refugiam-se, e há aqui um lobby da caça, falaram-me disto, pois um lobby de alguns grupos parlamentares dentro das câmaras mais ambientalistas, que achavam que o olival, claro que há sempre, quando se faz este tipo, há bons exemplos e há maus exemplos, e temos que combater os maus exemplos e pôr as boas práticas em cima da mesa. Não é? Há muita tecnologia no mundo da alimentação. A alimentação agora está em cima da mesa, porque vamos ter uma população mundial crescente, vamos ter que os alimentar todos, não é? Isto é as primeiras necessidades da pirâmide, não é? Se a gente não satisfizer a fome, vamos ter aqui alguns problemas. Portanto, acho que não devemos olhar para a tecnologia e para o desenvolvimento, não é? Não sei se sabem também, a nível europeu anda-se a desenvolver biopesticidas, portanto, até o ano... 2030, temos que eliminar tudo o que é pesticidas, portanto é um grande desafio, até acho que é o grande desafio é que não temos capacidade na União Europeia para tanta tecnologia para depois legislar, não é? Coisas que ninguém conhece, é verdade, mas pronto, são outros. Mas eu acho que com o Covid, não é, como isto virou-se para o Covid e com a guerra, portanto as baterias do olival ser assim tão mal acalmaram, e é bom, porque não estamos cá para fazer o bem, e é isso que nos preocupa. A questão do semáforo, eu acho que a Mariana está mais preparada, eu só tenho uma intenção, é assim, só queria dar aqui um toque, que é, nós o açúcar até quase que podemos eliminar da nossa alimentação, mas gordura, parte da nossa energia tem que vir de gorduras vegetais, portanto isto é um conceito básico de nutrição, e se vier pelo azeite muito melhor. Quando nós vemos aquele descalabro, não é? E já respondendo um bocadinho aqui ao grupo parlamentar do PS, não é? A questão de porque é que estamos tão abaixo, é uma questão de preço, é uma questão de disponibilidade. Ou seja, há aqui muitas gorduras vegetais e algumas com muitas polémicas, no caso da palma, não é? Que devasta floresta na Indonésia, o que seja, e outras que estão ali referidas. O olival acaba por ser... o azeite em si, nutricionalmente, não é? Está aprovado por vários estudos que é a gordura melhor. Não tem refinação, é um sumo espremido, portanto, feito a uma temperatura baixa, portanto, não tem aqui um processo de solventes químicos que faz mal à saúde. Portanto, claro que o seu preço, não é? Fazer um sumo de laranja ou fazer um concentrado com um pozinho de laranja é um bocadinho diferente, é água com um pozinho, ou fazer o sumo de laranja, estamos aqui no mesmo campo. Não é? Claro que o seu preço não é acessível a todos, portanto, com a eficiência da produção, nomeadamente com culturas em sebo, poderá-se tentar democratizar o acesso do azeite a muitos. Eu vi aqui, se calhar é melhor ir por temas, senão a gente vai começa a misturar tudo e depois também é difícil. Dados globais, os membros que temos de estar mais atentos. Eu acho que temos aqui um problema do ponto de vista da produção, porque não sei se vocês têm ideia, a Espanha tem mais de 50% da produção a nível mundial, portanto todo o preço é feito por Espanha, e Espanha tem um sistema de cooperativismo. Para ter uma ideia, a maior cooperativa de Espanha, que é a Dicup, desculpem estar a falar assim abertamente, já é acionista de produção portuguesa, tem alguns interesses que podem não ser os mais, pronto, são interesses comerciais. Apesar de estar a defender o agricultor espanhol, tem um interesse de dominar a cadeia. Portanto, isto a um ponto de vista, eles até podem estar a parecer que são competitivos ou a pôr preços baratos em todo o mundo, mas depois quando dominarem a cadeia vão poder subir preços, não é? Portanto, mas isso é uma lógica que não...
Estamos no mercado aberto,
mas que há aqui uma intenção que temos de, ou seja, fortalecer a marca portuguesa e o azeite português e tentar que nós tenhamos, não é, forma de promoção, não é? A Espanha tem Interprofissional, que é subsidiada pela produção e pelos embaladores. Na AIFO, que nós também defendemos, vamos ter o azeite português defendido também pelos produtores portugueses e pelos embaladores e que pode ser potenciado pelos fundos europeus para uma comunicação mais eficiente, que é um trabalho. Assim, eu também fui às reuniões do Food and Drinks Europe na Comissão Europeia e os nossos, não é, que as nações, não é, da Grécia tinham tantas associações para a azeitona como para o azeite, Itália também, e estavam a apresentar todas as campanhas que fizeram no Japão, que fizeram na China, que fizeram nos Estados Unidos, e nós portugueses não tínhamos nada para apresentar. Portanto, portanto as ameaças não é ameaças, é assim, nós próprios às vezes somos os nossos próprios inimigos, temos que pôr as coisas a funcionar e fazer mais do que... pronto, e acho que 20 anos para montar uma interprofissional, eu já estou no setor, eu só comecei a trabalhar há 8 anos no azeite e estou há 3 na casa do azeite, ou vou fazer 4. Temos de montar aqui a AIFO rapidamente, não sei se quer contribuir para a rotulagem.
Então, primeiro agradecer as intervenções e o apoio manifestado. Vou começar aqui pelo grupo parlamentar do PSD na questão da rotulagem, que é uma questão muito, porque o rótulo é a cara do produto para o consumidor final. No fim do dia ele vai escolher em função do rótulo e daquilo que lá tiver. E, de facto, é muito importante que o sistema que venha a ser adotado não é semelhante ao do vinho. O vinho é um problema muito pior, do nosso ponto de vista, porque é um problema que está quase a comparar o vinho ao tabaco. Ou seja, é uma questão bastante mais complexa e não tem nada a ver com isso. Portanto, aqui a questão do semáforo nutricional é só o não reconhecimento dos benefícios integrais que o azeite beneficia. Neste momento, até o algoritmo já foi alterado e até já está com uma notação de B, uma nota, vá, digamos assim, porque já foi feito esse reconhecimento. Aquilo que nós achamos é que não há possibilidade de o azeite não ter uma nota A, ou seja, tem, qualquer que seja o sistema, tem que reconhecer o azeite como um produto saudável que ele é, e não como quase saudável, não é quase, é totalmente saudável, mas não é comparável à questão do vinho, que é uma questão bastante mais complicada para o consumidor, porque, enfim, é dizer que o vinho poderá causar o cancro ou qualquer coisa do género. É uma questão bastante mais e bastante diferenciada, não é? Portanto, aqui, graças a Deus, não há qualquer possibilidade de dizerem que o azeite pode causar o cancro ou fazer mal à saúde, pelo contrário, isso é amplamente reconhecido. Agora, o que nós queremos é que seja totalmente reconhecido como produto de qualidade, já que, ou seja qual for o sistema que venha a ser adotado, e a Comissão Europeia ainda não lançou um sistema. Há uma grande pressão e um grande lobby para que seja adotado o Nutri-Score, pode não ser esse sistema, a Comissão pode entender fazer outra coisa, deve acautelar que os produtos 100% naturais, saudáveis, da dieta mediterrânica, nomeadamente estes produtos que eu já referi, não podem ser penalizados, porque o algoritmo não reconhece tudo aquilo que são os fatores antioxidantes, os compostos fenólicos, toda uma composição extremamente saudável que não está no algoritmo, que não pertence, não conta como positivo. Isso é que é a questão. Felizmente não temos o problema que o vinho tem hoje em dia. E não temos nenhum país a ameaçar qualquer tipo de mensagem negativa sobre o azeite, pese embora seja uma gordura, e as gorduras são diabolizadas, como o engenheiro Ricardo estava a dizer, não podemos viver sem gordura. Portanto, há gorduras boas e gorduras más e há que fazer uma escolha consciente. Depois, do ponto de vista da promoção, de facto, das nossas prioridades, eu penso que hoje em dia o desígnio deve ser mesmo a promoção no mercado, mesmo no mercado nacional, e respondo também à senhora deputada Berta Nunes, porque, de facto, aquilo que nós temos observado é que a alteração, o que condiciona, e não é só um fenómeno em Portugal, isto é em todos os países produtores, o consumo está em quebra. E está, essencialmente, aquilo que são os estudos, o que indicam é que isso deve-se à alteração dos hábitos alimentares. E isso foi muito visível agora na pandemia. Na pandemia, o consumo do azeite aumentou. Nos últimos 2 anos onde houve aumento de consumo foi da pandemia, que as pessoas estavam em casa e eram obrigadas a cozinhar em casa. E cozinham em casa com azeite. Isto também nos mostrou que o canal Horeca não usa tanto azeite como nós pensávamos. Porquê? Porque estava totalmente fechado e o consumo, apesar de tudo, aumentou. E nós, numa primeira fase, achámos que ia haver uma quebra de consumo. Portanto, há uma lição muito importante que nós aprendemos. Quando se cozinha em casa, cozinha-se com azeite, nos países produtores. O problema é que cada vez mais as pessoas cozinham fora de casa e comem fora de casa. E esse é que é um problema. Isso é uma alteração muito estrutural de hábitos sociais disso. E, portanto, isso aí, nós teremos que fazer um trabalho muito direcionado para o consumidor, mas difícil, difícil de fazer. É muito mais fácil, do ponto de vista da promoção do azeite, do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, por exemplo, conquistar novos consumidores na Europa, no norte da Europa, por exemplo, embora seja difícil, mas que são novos consumidores que poderão transferir alguma parte do consumo do que nos nossos, dos nossos países tradicionalmente consumidores, porque de facto o que há é uma alteração dos hábitos alimentares. Portanto, o nosso foco deve ser e será certamente, por isso também queremos tornar a Associação Interprofissional uma realidade e operacional, é fazer a promoção, sem dúvida nenhuma, e transmitir também os benefícios que o azeite tem para a saúde, que eu acho que nunca é demais, e nos novos mercados é mesmo o gancho, digamos assim, e é o veículo de comunicação, é a questão dos benefícios nutricionais para a saúde. Depois aqui só responder, aproveito para responder também aqui a questão da Casa do Azeite ser em Lisboa. A Casa do Azeite é uma associação, não há que ter medo da palavra, eu pelo menos não tenho, nós não temos, faz lobby, faz rotação das suas associadas. E está em Lisboa porque exatamente o poder está em Lisboa. E todas as associações têm que estar, ou seja, eu para defender os interesses dos meus associados não preciso estar em Trás-os-Montes, preciso se calhar mais estar em Lisboa e defender, porque as empresas estão em Trás-os-Montes, estão no Alentejo, estão nas Beiras, não estão no Alentejo maioritariamente, estão maioritariamente no Alentejo porque é onde o setor está mais presente. Agora, eu tenho talvez 25% dos meus associados são de Trás-os-Montes. E são das Beiras e são de outros locais. E, portanto, a associação é uma associação de âmbito nacional. Está em Lisboa, apesar da sua sede formal ser em Moura, no Alentejo, a associação está em Lisboa exatamente porque nós falamos com o Ministério da Agricultura constantemente, estamos onde fazemos falta e onde as empresas não estão, exatamente porque as empresas estão no campo e estão longe dos centros de poder. E, portanto, é importante que quem as representa esteja junto e faça esse trabalho.
Sim, por exemplo, a marca onde eu trabalho, não é? Porque isto é um part-time, a Galo tem a sua fábrica em Abrantes. Portanto, a Vítor Guedes é a nossa fábrica, que foi o fundador da marca Galo, que foi quem levou o azeite Galo para o Brasil em 1919, até temos registros anteriores a isso, e o seu filho também chamado Vítor Guedes também fez esse trabalho, e depois o negócio foi vendido, porque o azeite tem tantos oscilações de preços que o Sr. Vítor Guedes, filho, não tinha descendência, não tinha, e a Unilever depois ficou, e a família Soares dos Santos ficaram na altura com a FIMA e pegaram no negócio e continuaram a multiplicar. E este multiplicador, nós a pensar até que o negócio do Brasil é interessante e cresceu muito, mas tem sido um investimento muito desde que houve esta aquisição, porque o negócio nem 5 mil toneladas era, e hoje em dia já vai, o mercado tem 300 mil toneladas, para ter uma ideia, é um multiplicador também de investimento, e não somos só nós, também é só Vena, Esporão, entre outras marcas também são nossas associadas que estão aí. Trás-os-Montes é muito valioso, tem um azeite de excelência, portanto, os melhores prémios de azeite do mundo, que é chamado Mário Solinas, por vezes são feitos com um único blend, um único azeite que vem daquela região, portanto, nem é preciso misturar para pôr vários atributos, portanto, eles até brincam connosco, dizem, pá, vocês vêm aqui buscar o Mário Solinas diretamente da árvore, e é verdade, é uma zona de excelência. Há pouca diferenciação dos tipos de azeite, porque o azeite, quimicamente, um azeite premium ou um azeite quase extra virgem, são muito similares em termos químicos, o que depois os diferencia são atributos organoléticos, portanto, os atributos de aroma, picante, amargo, que está na sua complexidade e no seu equilíbrio. Okay? E depois também, ser um frutado verde ou frutado maduro, são coisas mais... Mas nós temos muito cuidado e temos uma grande participação também das cooperativas de Trás-os-Montes e de marcas como Esporão, que são mais fundamentalistas do tradicional e que nós também nos agrada, que gostávamos de o defender. Mas isto é um caminho de premiumizar, não é? Tentar vender o premium, porque no vinho você encontra garrafas baratas e garrafas extremamente caras. No azeite não conseguimos essa a experiência de prova, ou seja, raramente, quando vos põem azeite na mesa num restaurante, vos cobram esse azeite, não é? Portanto, é quase, claro que está inerente no preço total, mas claramente se põe uma manteiga, é cobrada a manteiga, são coisas... E nós em Portugal, também pela educação historial, nós somos um povo que come todas as gorduras, não é? Comemos manteiga ao pequeno almoço, utilizamos banha de porco para fazer alguns pratos mais tradicionais, utilizamos margarinas para fazer bolos, utilizamos o azeite para o resto de toda a nossa... Ou seja, nós somos muito democráticos na utilização de gorduras. Os nórdicos são mais colzas, palmas, portanto, há aqui alguma questão cultural, mas uma coisa é verdade, a nova, como dizia a Mariana, as novas gerações não cozinham, e o Covid deu-nos o exemplo, tiveram alguns que cozinharam e até acharam engraçado, mas depois, como exagerámos no tempo de cozinha, depois também quiseram se libertar a seguir, mas é aqui uma coisa cultural e que é importante, são hábitos, e mudar hábitos é uma coisa muito difícil, mas acho que temos aqui um produto de excelência para melhorar a saúde. Acho que as pessoas todas querem ter mais saúde, viver mais tempo e com qualidade de vida. Acho que estamos num setor que, pelo menos a nós, pelo menos eu sinto-me que estou a fazer bem, não é? Quando trabalho, e a associação também, a promover o azeite. Havia aqui questões mais técnicas, não é? Do Departamento de Economia ou Agricultura. A Mariana acho que está mais...
Não, só que... esqueci-me. Para terminar a resposta relativamente, tem toda a razão, os apoios eram do Ministério da Economia, mas como se trata de um produto agrícola, não quisemos deixar de passar a oportunidade, como os senhores contactam e, enfim, estão em conjunto, é um bocadinho também fazer passar esta preocupação, mas obviamente será uma medida que terá que vir de apoio às empresas, será do Ministério da Economia.
Mas
e
a
da
questão
economia.
Da AIFO,
a questão da AIFO é a agricultura. A questão da interprofissional é a agricultura. Pronto. A questão que levantou também das comunidades portuguesas são sempre um foco e um mercado, são sempre um alvo, digamos assim, de tudo aquilo que é feito e um alvo prioritário. Aquilo que nós pensamos que é necessário é, a par da comunicação para as comunidades portuguesas, fazer a promoção para os mercados globais. Ou seja, não deixar de falar para as comunidades portuguesas, mas sair um pouco desse mercado da saudade que tem sido muito tradicional, que é importantíssimo, é importantíssimo, não pode ser negligenciado, mas é sair daí também para os consumidores dos países de destino. Não ficar só focado nesse mercado, porque esse mercado também já é nosso, não é? Pelo próprio nome da saudade, mas às vezes é maltratado, tem toda a razão, e não deve ser, muito acarinhado. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Chega, penso que a principal preocupação do setor, já foi aqui expressa, hoje em dia, era de facto conquistar mercado através da promoção. Era operacionalizar a estrutura interprofissional, e eu atrevo-me aqui a dizer que o que tem obstado a que isto não seja uma realidade é uma certa inércia do setor, não vou aqui deixar de o referir, que é verdade, mas também não há em Portugal hoje em dia condições para que se possa operacionalizar aquilo que está previsto na lei do interprofissionalismo, que é de 97 ou de 98, e não existe nenhuma associação interprofissional em Portugal a funcionar de acordo com o que está previsto na lei. Porquê? Porque, de facto, é muito complicado em Portugal. Só para lhe dar um exemplo, porque é que é complicado? Por exemplo, nós teríamos que ter todos os operadores da fileira deviam estar identificados, devia-se saber, é o mínimo, não é? Não existe em Portugal, se o senhor deputado ou qualquer pessoa pedir hoje ao Ministério da Agricultura uma lista dos lagares atualizada, não há. Porque as competências estão dispersas, porque uns foram licenciados pela Câmara Municipal, mas os outros, antes de 2015, foram licenciados não sei o quê, os outros não tinham licenciamento. Ou seja, tinha que andar a correr todas as câmaras municipais e demorava 3 meses e depois não respondem, ou 4 meses, ou 1 ano, e não consegue ter... Ou seja, não há centralização de informação. Porquê é que o vinho em Portugal funciona como um interprofissional? Porque existe o Instituto do Vinho e da Vinha que faz esse trabalho e que tem esse contacto direto. Não existe nada semelhante para o setor do azeite. Portanto, o setor está disperso, obviamente não pode ser a associação interprofissional e bater à porta das pessoas, isso tem que estar centralizado e tem que haver legislação que permita esse registro dos operadores ou leículas numa primeira fase, que esses operadores ou leículas
reportem a sua informação de mercado, digam, façam as suas declarações de uma forma muito simples, como é feita em Espanha, numa plataforma informática que funciona num organismo do Estado e que esses dados depois sejam trabalhados. Para além da vantagem que há de permitir a operacionalização da fileira interprofissional, também vai permitir outra coisa em que o Estado falha sempre, que é a informação estatística. O Estado é obrigado, por regulamento comunitário, a todos os meses dar informação de mercado, no caso do azeite, dar informação a Bruxelas. Não preciso de continuar. Não há informação. Portanto, não há informação. Portanto, seria preciso também, e seria uma vantagem para todos. E isso está a ser trabalhado, e também devo fazer aqui essa nota, que com muito bom apoio neste momento do Ministério da Agricultura. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério e já perceberam onde é que está o problema, digamos assim, ao fim deste, também foi o fim de 20 anos, finalmente foi identificado o problema e está a haver colaboração da parte do Ministério da Agricultura para se tentar ultrapassar esta questão do registro dos operadores, que seja simples e que seja direto, e depois a seguir da obrigatoriedade de informação estatística, da informação que será uma vantagem extraordinariamente importante, não só para o funcionamento da indústria profissional, mas para o conhecimento e para a informação setorial, que hoje em dia a informação é fundamental. Nós em Portugal só sabemos quanto é que se produz daqui a 3 ou 4 meses. Os espanhóis todos os meses, porque têm esse sistema implementado, têm um report exatamente o que é que se vendeu, o que é que se comprou, o que é que se produziu, o que é que há em estoque. E isso facilita muito o mercado. Digamos que a transparência do mercado e o funcionamento do mercado. E isso é um facto muito relevante em Portugal. E os três pilares da evolução do setor é promoção e promoção, se calhar se me atrevo a dizer.
Eu também dizia que o segundo podia ser foco em exportações e o terceiro financiamento e maior agilidade de tudo o que é estes processos, ou seja, promoção até temos sido acompanhados, tem-nos ouvido, temos colocado as coisas, mas depois a execução e a burocracia, o processo é moroso e depois às vezes mudam os intervenientes e voltamos outra vez à carga. Portanto, quando demora muito tempo, temos de explicar várias vezes e pronto, mas nós somos resilientes e felizmente o setor tem uma boa dinâmica e estamos cá para continuar. Com a vossa ajuda será sempre melhor, mas pronto, o setor vai continuar. E é bom que os setores vivam também sem precisar de grandes apoios, não é? Quer dizer que são saudáveis.
Isto era autofinanciamento e o que está aqui a falar é do setor.
Muito obrigado a todos.
Se autofinanciar, não precisa do Estado. Depois vai a Bruxelas buscar mais dinheiro.
Muito bem.
Obrigado.
Muito obrigado ao engenheiro Ricardo Costa e à engenheira Mariana Matos pela excelente, extraordinária exposição e clara que aqui foi apresentada. E penso que todos os grupos parlamentares ficam efetivamente mais munidos de informação para, dentro dos seus instrumentos regimentais, poder atuar e potenciar este produto que é nosso. E ficou aqui também bem patente que o azeite é um produto que faz parte da dieta mediterrânica, que se for, como outros produtos, utilizado com moderação, não é prejudicial à saúde, ao contrário de outros que sim, que são sempre prejudiciais à saúde. O azeite, tal e qual como o vinho, tal e qual como o leite, têm que ser consumidos é com equilíbrio, com bom senso e moderação. E acho que aqui estamos todos unidos neste pressuposto e a Comissão Parlamentar da Agricultura tem essa noção e faz questão de, em conjunto, afirmar que é assim que devemos trabalhar, com este equilíbrio e bom senso, não embarcando em fundamentalismos que tentam misturar produtos não nocivos com produtos nocivos, como está na ordem do dia. Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade.
Se me permite, Sr. Presidente, só duas breves questões. A primeira tem a ver com...
Mas vamos começar uma segunda ronda? Vamos começar uma segunda ronda?
Para a segunda ronda.
Ah, solicito a segunda ronda. PP ia dar por concluído, mas sendo assim, pronto, e com esta minha abreviatura, com esta alteração regimental, o PSD solicita uma segunda ronda. Vamos começar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
É muito rápido, Sr. Presidente. Relativamente quanto a novos investimentos no Alentejo, via PDR, qual é o ponto da situação? E a segunda e ainda mais rápida questão é: o azeite português é o melhor do mundo, é um facto, para quando ser o melhor do mundo inteiro e arredores? Esta questão acho que é fácil. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum senhor deputado para a segunda ronda? Senhor deputado Aberta Nunes, tem a palavra.
Sim. Então, ficamos a saber que em relação a um dos problemas da associação interprofissional O assunto está a ser tratado com o Ministério da Agricultura com boas perspectivas. Isso significa que, da nossa parte, poderemos acompanhar, mas o trabalho está a ser feito e são boas notícias. Por outro lado, em relação à questão do canal Eureka, como disseram, e bem, o canal Eureka era um ponto fraco. Há uma estratégia para isso? Pergunta, não é? Pergunta. E em relação também àquilo que está no vosso site, da promoção, vocês falam na promoção com o Conselho Oleícola também nos Estados Unidos e no Canadá, mas agora referiu o Norte da Europa, e de facto o Norte da Europa tem sido um dos destinos dos nossos produtos chamados saudáveis, dos frutos vermelhos, azeite não, mas é um deles, se há uma estratégia para isso. E queria só acabar dizendo que existe um instrumento interessante, que é a rede global da diáspora da Associação Empresarial Portuguesa, e perguntar se vocês já estão nessa rede.
Muito bem, mais algum, Sr. Deputado Paulo Ramalho?
Muito obrigado pela vossa excelente apresentação e também pelos colegas pelas perguntas que fizeram, que de facto ajudaram a esclarecer ainda mais a fileira. Mas há aqui duas notas que eu estava aqui a pensar depois de ouvir a senhora secretária-geral da Associação, que tem a ver com o seguinte. A páginas tantas disse que era importante que houvesse um setor cooperativo mais forte no domínio do azeite. E de facto é verdade. É um instrumento excelente no sentido de agregar até pequenos produtores e torná-los mais capazes de rentabilizar os seus produtos através das cooperativas. E a primeira pergunta era, sendo a cooperativa um misto associativo e económico, qual a relação que tem nesta altura a vossa associação com as cooperativas? Depois, uma segunda pergunta, tem a ver com a promoção. O que é que acham do trabalho que a AICEP tem feito a esse nível e se poderia melhorar no sentido de promover melhor o produto que vocês defendem, que é o azeite português? Era só. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns Sr. Deputados pretendem intervir? Está assim concluída a segunda ronda e dou até 4 minutos para responder às questões desta segunda ronda. Sra. Engenheira Mariana, tem a palavra. Hoje.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Começo aqui pelo azeite melhor do mundo. Nós temos o melhor do mundo, supostamente, já foi o nosso Ronaldo, e diria que o azeite é o Ronaldo dos azeites. Mas isto é uma brincadeira. Não, azeite melhor do mundo não existe. Existem melhores azeites do mundo, porque cada azeite, um é diferente, todos os anos são diferentes, um é diferente do outro. Portanto, temos azeites de excelente qualidade, outros países também têm azeites de excelente qualidade, e temos é que pôr valor no nosso, diferenciá-lo, porque tem cheiros e sabores diferentes, porque tem variedades diferentes, e pô-lo em perspectiva e no clube dos melhores do mundo, que está lá por natureza. Agora, dizer isento, nós gostamos de dizer, mas, enfim, na realidade há muitos bons azeites no mundo, e o nosso é um deles.
Mas também referir que os nossos azeites são medalhados nos principais concursos a nível mundial, claro, portanto, e o tal Mário Solinas, que é o concurso, sim, claro, por excelência, tanto a Oliveira da Serra, como a Gal, como outras marcas portuguesas, já ganharam esse Oscar dos azeites, portanto.
E azeites de Trás-os-Montes ganham sempre. Sim, mas isto para dizer, os nossos são muito bons, mas existem outros também igualmente bons. Pronto. É só para também não termos aqui a noção que há um clube de bons produtores de azeite no qual Portugal pertence. E nós temos muito orgulho nos nossos muito bons azeites de Trás-os-Montes. Entretanto, relativamente ao PDR, tanto quanto nós sabemos, os novos investimentos não estão contemplados, portanto, não... Não, o apoio aos novos investimentos não estão contemplados, mas de facto a Casa do Azeite não é a associação que represente a produção e, portanto, acompanhamos com todo o interesse, porque achamos que não deve haver limitações, isso, porque nós ainda importamos bastante azeite e, portanto, há lugar para comercializar e para produzir mais azeite produzido em Portugal e, portanto, não devia, desse ponto de vista, haver limitações.
Inclusive, nós temos uma zona perto da fábrica, não é? Em Abrantes, Beira Baixa, Beira Alta, que historicamente eram zonas de olival, que, não é, que tem sido muito fustigado por incêndios e que o olival até se vê que é uma cultura que é interessante para conseguir fazer uma defesa das populações e, portanto, há vários projetos, se fala muito com as câmaras, mas ainda como não há depois um... Ou seja, como plantar intensivo não é tão ou seja, economicamente viável como outras culturas, mas poderá ser um projeto também de voltar a aproveitar o olival que temos instalado e vemos, mesmo em Lisboa, vemos muito olival abandonado, portanto. Em Lisboa.
Não é na rotunda do Marquês.
Não, em Lisboa, que eu saiba, que subindo a calçada de Carris, se olharem para o lado direito, aqui é olival, portanto, aquilo está... Mas há muito, e há muitos olivais por aí que eu vejo, não é? Mesmo Oeiras... Historicamente nós temos muito olival, não é? Portanto, está abandonado, ninguém olha para ele. Aquele nem se...
Os olivais.
Os olivais, não é? Podemos fazer, já existem ali vinha ali perto do aeroporto, certo? Também podia-se aproveitar. Mas isso são outras questões.
Era essencialmente para a iluminação pública, no tempo em que a iluminação pública era com azeite. Portanto, os olivais estavam à volta das cidades.
Portanto, temos essa...
Hoje em dia já não tem essa vertente. Já temos eletricidade.
Olaias.
Olaias.
Por exemplo.
É? Temos que concluir.
Azeitão. Siga. Pronto. Então, temos as melhores relações com as cooperativas, temos muitos associados, são das maiores cooperativas do país, e achamos que o modelo cooperativo é muitíssimo adequado para a comercialização, para a valorização dos azeites portugueses. Felizmente, temos muito bons exemplos de cooperativas com marcas muito fortes dentro da Associação Fazer um Trabalho. Nós temos uma colaboração muito direta com a FENA Azeites, que pertence também à Associação Interprofissional, e trabalhamos em colaboração e achamos um trabalho absolutamente extraordinário e necessário para o setor. Relativamente à colaboração com o AICEP, também temos que assinalar que temos uma colaboração estreita, já fizemos vários projetos em conjunto. Sempre que solicitámos apoio externo para campanhas, tivemos sempre a melhor e o melhor apoio possível e, portanto, não quer dizer que não se melhore a relação, mas, de facto, não posso dizer que não tenha sido uma colaboração sempre disponível e pronta para ajudar o setor. Pronto, chegámos ao fim, não é?
Chegámos então ao fim desta audiência. Despeço-me fazendo mais um apelo a todas as senhoras e senhores deputados que eduquem por o exemplo, promovam e consumam azeite de qualidade.
Desculpe, só um bocadinho. Queria só dizer que esqueci-me de dizer e é importante. Se precisarem ou se acharem oportuno, em alguma circunstância, recorrer à Casa do Azeite, estão aqui os nossos contactos, temos muita informação disponível, tanto estatística como técnica, portanto, estamos completamente disponíveis para
muito obrigado. Trabalhar em conjunto. Muito obrigado. Informo todas as senhoras e senhores deputados que a apresentação feita será distribuída por todos nos termos de funcionamento da nossa comissão. Muito bem, vamos continuar para a nossa segunda audição e eu despeço-me.
Obrigadíssima. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada. E estamos à disposição.